Este é um podcast Rádio Comercial.
Vou gravar teu nome na minha rua para não esquecer as vidas que vivemos a correr. Gira só.
Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do meu podcast Vou gravar o teu nome na minha rua. A minha convidada de hoje é uma pessoa excepcional. Tem mais de 3 décadas como magistrada no Ministério Público. Ao longo da sua carreira, colecionou cargos de destaque ao serviço da Justiça. Liderou a pasta da Justiça e também da Administração Interna no governo de António Costa. Foi uma das vozes mais ativas no combate à corrupção e procurou, durante o seu tempo no governo, provocar mudanças significativas, estruturais e humanas no sistema prisional português. Integra a lista global de afrodescendentes mais influentes de 2021 e 2022 e é, não menos importante, a pessoa que despertou o meu interesse pela política em Portugal. Quem? Francisca Van Dunen. Muito bem-vinda.
Oh, bom dia. Obrigada. Eu é que agradeço o convite e fico espantada pelo facto de ter sido eu a pessoa que despertou o interesse pela política em Portugal.
É verdade. Eu era uma pessoa completamente desinteressada pela política. Nunca tive, assim, muito interesse. Mas foi a partir do momento que integrou o governo de António Costa que comecei a prestar mais atenção. E também iremos falar disso aqui mais à frente e já lhe irei dizer porquê. Porque no fundo, isto tem a ver com uma questão de representatividade, e porque até ali nunca tinha visto alguém que eu me pudesse rever,
sim,
e em que eu,
sim,
me sentisse,
sim, nos órgãos de poder
representado.
Nos órgãos de poder.
Então, no fundo, obviamente que seriam provavelmente poucas pessoas que não a conhecem, mas em jeito de introdução perguntava-lhe: quem é a Francisca Van Dunen?
Jimmy, eu vou começar por dizer o que não sou.
Ok.
O Jimmy apresentou-me como sendo uma pessoa extraordinária.
Exatamente.
Eu não sou uma pessoa extraordinária. Eu sou uma pessoa normal que, em alguns espaços, alguns percursos da minha vida, beneficiei de condições extraordinárias. É
okay.
Um pouco isso. Pronto. Nós gostamos muito de falar das questões do mérito, associadas ao mérito, à meritocracia. Bem, o mérito tem que ter também na base condições, não é?
Sim.
Provavelmente duas pessoas com igual inteligência, igual aptidão para aprender, igual vontade de fazer, se não tiverem as mesmas condições de base,
claro,
têm obviamente destinos diferentes. Pronto. Mas eu, olha, eu sou uma mulher com 68 anos.
Não parece.
Nascida em Luanda.
Bem mais nova.
Nascida em Luanda e uma luandense de coração. Eu costumo dizer que é lá que a minha alma habita.
Sim.
Que veio estudar para Portugal com... Fiz Direito. Na altura em que comecei a estudar Direito, não havia faculdade de Direito ainda em Angola. Tive que ir para Lisboa estudar. Em 1973, tinha eu 17 anos. E, portanto, atravessei aqui a fase do 25 de Abril. No período da independência, fui para Angola. Vivi em Angola até 76, basicamente. Em 76, regressei a Lisboa para estudar. Portanto, eu vinha... Ia e vinha.
Sempre. Certo.
E aí vinha, portanto era estudante e portanto ia e vinha. Fazia o ciclo letivo cá, mas como nessa altura era possível fazer fazer disciplinas, blocos de disciplinas, o que eu fazia era concentrar o mais possível para estar cá o menos tempo possível
e para regressar
o mais rapidamente possível. Pronto. E foi assim até 1977, o ano em que eu acabei a licenciatura. Infelizmente, nesse ano, em Angola, houve uns acontecimentos dramáticos que envolveram o meu irmão mais velho, que é a minha grande referência em,
sim,
termos humanos, e a minha cunhada, que foram assassinados. Os meus pais tiveram de sair com o filho deles, que era pequenino na altura, tinha 3 meses, quando os pais foram presos e assassinados, e, portanto, era preciso cuidar deles, cuidar da família, não é? O meu pai, na altura, não tinha reforma, veio para cá em desespero, trazendo a criança, porque havia a perspectiva de que iriam retirar as crianças todas e enviar as crianças filhas dos alegados fracionistas e,
sim,
enviá-las para Cuba. E os meus pais, a preocupação que tiveram foi de salvar aquele menino.
Claro.
E trouxeram. E, portanto, nessa altura eu tive que repensar a minha vida, não é? E, portanto, não pude regressar a Angola. Pronto. Em última análise, eu diria que falhei a minha última missão, porque recordo-me sempre que o meu irmão, a última vez que eu o vi, quando me despedi deles, ele estava com um grupo de amigos e não sei o quê, e eles diziam: pá, vão prender-nos a todos. E ele disse: pá, a minha irmã defende-nos. E eu, olha, falhei essa missão. E, portanto, eu passei a viver cá, fiquei cá a viver. Inicialmente trabalhei como magistrada, como na Faculdade de Direito, dando aulas, não como assistente, mas como monitora de Direito Penal e Direito Processual Penal. Em 1979, concorri à magistratura do Ministério Público, entrei no Ministério Público e fiz uma carreira inteira na magistratura do Ministério Público, até a altura em que fui para o Governo, em 2015, sendo que em 2015 eu já tinha concorrido ao Supremo Tribunal de Justiça, porque os magistrados do Ministério Público podem concorrer ao Supremo Tribunal de Justiça. Eu entendia que já tinha feito no Ministério Público tudo aquilo que podia fazer.
Sim.
Em termos de cargos, e portanto concorri à magistratura judicial, fui admitida por concurso curricular, e em 2016, estando embora no governo, tomei posse como conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça. E isso foi uma coisa que na altura suscitou, da parte de pessoas mal intencionadas, objeções e insinuações, mas é óbvio que eu tomei posse do cargo, não é? Portanto, eu não tomei posse de exercício, eu tomei posse do cargo de juíza, conselheira do Supremo Tribunal de Justiça. É isso que eu sou hoje, embora esteja jubilada.
Jubilada, sim.
Já me jubilei.
Eu dizia-lhe há pouco que no fundo tenho essa admiração, porque eu, como cidadão, sempre senti que há uma certa desconexão entre a classe política e as pessoas comuns, digamos.
Sim.
Assim. E aquilo que eu admirei quando comecei a acompanhar a política, e sobretudo quando foi para o Ministério da Justiça, foi que em todos os projetos em que esteve envolvida, nas reformas que tentou levar a cabo e nessas iniciativas, senti que havia sempre uma tentativa, uma procura de humanização dessas iniciativas, quase como se houvesse, como se estivesse sempre a fazer um exercício de empatia para com as pessoas, por exemplo, os reclusos nas prisões.
Sim.
E eu achei isso formidável, porque normalmente essa empatia, se ela existe, ela não passa para as pessoas que estão deste lado, para as pessoas que votam. E por isso é que eu digo que foi a Francisca que me despertou esse interesse para a política, e nutro uma certa admiração, porque não é algo que eu consiga identificar em muitos políticos. Então eu perguntava-lhe se fazer este exercício, porque imagino que também seja um trabalho que tem a sua carga emocional, e deve ser pesado emocionalmente muitas vezes estar em alguns desses locais, se é essencial e importante para si, obviamente, levar a cabo estas coisas todas, como todas estas reformas estruturais que houve nas prisões, mas também, paralelamente, fazer este exercício de empatia para com as pessoas e não desumanizá-las, que é isso que muitas vezes acontece.
Eu sempre disse, relativamente à questão prisional, que os presos perdem a liberdade, mas não perdem a dignidade humana.
Certo.
E depois, repare, nós temos, por um lado, uma população portuguesa envelhecida, mas temos espaços prisionais, que são espaços bastante jovens.
Sim.
Nomeadamente a Leiria, a prisão de Leiria, que foi inicialmente uma prisão-escola, que tem uma população muito jovem, e há um aspecto que também é importante referir aqui. É que, por estranho que lhe possa parecer, a proporção de jovens racializados nas prisões portuguesas é completamente desconforme com a representação das populações racializadas na comunidade portuguesa.
Okay.
E, portanto, encontra, de facto, nesses espaços, muitos jovens racializados que praticaram crimes, indiscutivelmente. Em alguns casos, na maior parte dos casos, são pessoas que não tiveram um background familiar adequado.
Okay.
Porquê? Porque os pais vieram para trabalhar. Os pais eram imigrantes. As mães saíam de manhã para limpar os escritórios ou para cuidar dos filhos dos outros, e os pais iam para as obras.
Eles estavam sozinhos.
Eles ficavam sozinhos, abandonados, no grupo. Pronto. No grupo e, sobretudo, num espaço que lhes era hostil, que eles sentiam como sendo hostil. Eles sentiam
que
aquele...
não pertenciam.
A sensação de não pertença. É? E, portanto, o bairro foi o sítio onde eles se enclausuraram, onde eles tornaram aquilo um enclave, pronto, e acabaram por construir um conjunto de referências, que eram um conjunto de referências de alguma agressividade relativamente ao mundo exterior.
Claro.
Pronto. E, obviamente, em grupo também, foram praticando hoje aqui, amanhã aqui, ali, um ato aqui, amanhã um ato ali, e, portanto, foram num crescendo, se assim se pode dizer, em termos até de violência na sua atuação, que os levou aos espaços prisionais. Mas eu diria também que, de algum modo, apreendi um pouco. Eu sempre gostei muito de perceber a situação das pessoas.
Sim.
Alguns diretores prisionais fazem uma coisa que eu percebo, que é defender quem lá está dentro. É, as pessoas estão cá dentro, a partir do momento em que cá estão, são todas iguais. Nós não temos que saber o que elas fizeram, não temos que. Portanto, temos que tratá-las igualmente, independentemente dos crimes que praticaram, okay. Que foram julgadas por isso, estão cá para cumprir pena e, sobretudo, para se tentar um mínimo de ressocialização. Mas eu sempre gostei de fazer uma aproximação. Repare, muitos daqueles meninos podiam ser meus filhos. Eu fui criada assim. A minha mãe, os filhos da minha mãe não são só os que nasceram da minha mãe.
Exato.
Os filhos da minha mãe são todos os meninos que eram nossos amigos, que viviam, passavam lá por casa, que viviam lá em casa, que iam entrando e saindo, eram os primos. E, portanto, eu tenho também, relativamente a pessoas mais novas, um bocado esse sentimento. Não nasceram de mim, mas podiam ser meus filhos. E, portanto, eu quando via aqueles meninos todos presos, desorientados, independentemente da raça deles, muitos deles, de facto, sem perceberem muito bem o que estava a acontecer, alguns tinham penas muito pesadas, cuidado, que lhes comprometiam efetivamente o futuro, não podia deixar de sentir empatia por eles.
Claro.
Não podia deixar de lhes falar, de estar próxima deles, de tentar levar-lhes algum calor humano e alguma esperança de que a vida deles podia não ser necessariamente só aquela.
Eu achei muito, muito curioso uma frase que disse, não me lembro agora em que estabelecimento prisional é que foi, mas que disse, disse aos reclusos, o vosso passado não me interessa, isso é com o juiz que vos julgou, o que me interessa é o que vocês fazem daqui para a frente com a vossa vida. Eu acho isso brutal, porque eu acredito que o sentimento de muitas destas pessoas seja que elas foram esquecidas e enquanto estão ali dentro, não é? Daí essa desumanização. Mas o facto de haver alguém que está num lugar de fala, num lugar de decisão e de poder reconhecer que essa dignidade existe, acho que mesmo para eles deve ser um ânimo acrescido, claro, para eles continuarem a cumprir a pena que têm que fazer e eventualmente saírem e poderem reconstruir a vida deles.
Eu sempre fiz questão de ir onde estivessem as pessoas mais diminuídas, onde estivessem as pessoas que de alguma forma se pudessem sentir socialmente excluídas ou esquecidas, sim, não é? Então eu sempre fiz questão de ir. Eu recordo-me também de, a certa altura houve uma situação de uma menina que teve uma criança e que a colocou no lixo.
Sim, lembro-me.
De facto, só um enorme desespero pode levar uma mãe a isso, não é? Só um estado de grande transtorno emocional, sim, pode levar uma mãe a isso. E essa menina foi presa e eu fui lá vê-la. Ela não, pronto, não conseguia, obviamente, identificar-me, localizar-me, saber quem era. Mas, de facto, a minha grande preocupação era que houvesse ali uma intervenção do foro psiquiátrico, claro, psicológico, para se estabilizar aquela menina, para ela poder defender-se, para ela poder iniciar a sua defesa, porque manifestamente era alguém que estava fora de si.
Eu acho, por isso é que eu acho admirável esse seu percurso no governo, porque lá está, muitas vezes nós sentimos-nos um bocado alienados da classe política, independentemente dos partidos ou independentemente da nossa inclinação à orientação política, porque esse sentido de empatia muitas vezes o cidadão sente que não existe, não é?
Pois.
E eu perguntava-lhe se, considerando todo o trabalho que fez, se por esta altura sente que Portugal é um país que respeita a dignidade dos reclusos, ou se estamos a caminhar para isso. Porque vi numa entrevista sua que disse que o nível civilizacional de um povo afere-se também muito pela forma como trata os seus reclusos. E sente que em Portugal já estamos nesse momento, ou ainda estamos a construir para chegar aí?
Eu acho que há muitas coisas feitas, é preciso não ignorar isso, mas há muita coisa por fazer.
Ok.
Nós temos espaços prisionais muito envelhecidos, com péssimas condições, do ponto de vista do alojamento, da hotelaria, se assim se pode dizer, e portanto é óbvio que isso afeta também o modo como os reclusos são recebidos e como vivem.
Sim.
Por muito bons diretores que nós tenhamos, por muito boas equipas que tenhamos, por bons programas, muito bons programas que tenhamos, aquele habitat de per si degrada as condições de vida. Mas também temos outros espaços que são espaços melhores, são espaços diferentes, onde se fazem coisas diferenciadas. Leiria, em Leiria, por exemplo, como sabe, há um programa que é o Ópera na Prisão,
sim,
que envolve um grupo de jovens que, de facto, manifestamente se interessaram por aquilo e que trabalham naquilo. Há várias prisões que têm programas modelo, por exemplo, de yoga na prisão. Então há uma jovem,
incrível,
a Inês Aires, que me apresentou com um programa de yoga nas prisões, fazer yoga nas prisões, e obviamente nós desenvolvemos esse projeto, foi desenvolvido. Atualmente o projeto cresceu bastante, pronto, e ela, aquilo que me diz, ela continua a corresponder-se comigo, a mandar-me, pronto, vai-me dando sempre nota dos êxitos que tem, dos avanços que vão acontecendo, ou dos recursos também, como é óbvio, vai partilhando isso comigo. Embora não somos amigas, portanto, é uma pessoa que é uma pessoa dessa área, que pensou nesse projeto, que me apresentou o projeto, apresentou-me o projeto, iniciamos o projeto, e ela, apesar de eu já não estar no cheio da justiça, continua a mandar mensagens, a dar nota do que está a acontecer.
Ficou essa ligação.
E aquilo que eu me apercebo hoje é que, se inicialmente ela tinha dificuldade em entrar nas prisões, na aceitação, hoje são os diretores prisionais que a chamam,
a pedir
para ela ir lá com as suas pessoas, com as suas equipas, para organizar lá, pôr lá em prática o programa.
Brutal. Eu queria lhe falar também aqui de um aspecto particular da justiça, portanto, daquilo que nós vivemos. A justiça é provavelmente uma das áreas da política que é mais mediatizada, não é?
Uhum.
E nós, como é que eu ia dizer isto? Como cidadãos, por vezes ficamos com a sensação que existem duas justiças, não é?
Porque há de uma para ricas, uma para pobres.
Sim, eu ia dizer, existe um bocado a justiça, lá está, dos ricos, dos poderosos, dos grandes empresários, dos presidentes dos clubes de futebol, dos políticos, que é demorada, é permissiva e altamente mediatizada, não é? E depois existe a outra justiça, das outras pessoas todas, que é mais rápida e que é eficaz na punição, né? Portanto, eu, a maior parte da, sei lá, o cidadão comum não entende os meandros da justiça, não entende tão bem como uma pessoa que é advogado ou que trabalha na área da justiça. Então, se nós quiséssemos explicar a uma criança ou a uma pessoa que não entende a justiça, como é que nós podíamos justificar este funcionamento, ou melhor, como é que nós podíamos explicar que efetivamente ela parece ser assim porque funciona de uma determinada forma?
Eu acho que é talvez simples explicar em contra de uma analogia. É também possível dizer que há uma saúde para ricos e uma saúde para pobres.
Certo.
Ou seja,
certo,
se eu não tiver meios, não tenho dúvidas nenhumas que o Serviço Nacional de Saúde, que responde muito bem.
Sim.
Pronto. Mas em qualquer caso, eu vou ao Serviço Nacional de Saúde. Se eu tiver meios, eu, para o Serviço Nacional de Saúde, tenho, obviamente, toda a saúde privada em Portugal e no estrangeiro.
Sim.
Vou à procura dos melhores, em Portugal e no estrangeiro. É um bocadinho o que se passa com o sistema de justiça, okay, nomeadamente com o sistema de justiça penal. A justiça penal, no que diz respeito ao crime do dia-a-dia, e nomeadamente até em certas áreas que costumam ser de difícil investigação em alguns países, nomeadamente os homicídios, Portugal, por exemplo, tem uma excelente taxa de esclarecimento em relação aos homicídios. Pronto. Quer dizer, é raro o homicídio que fica cujo autor fica por identificar.
Okay.
Portugal tem, de facto, uma excelente taxa de esclarecimento nessa área, e relativamente ao crime comum, os processos andam normalmente, eu diria, com relativa celeridade, e não há queixas de maior, se assim se pode dizer. O que acontece, a dificuldade com esses processos que me fala, é que, por um lado, são processos que envolvem matérias de grande complexidade.
Ok.
De uma coisa, é o dia-a-dia, é o crime do dia-a-dia, que todos nós conseguimos compreender e explicar.
Certo.
Alguém matou alguém, alguém foi, espetou uma faca, alguém deu um tiro. Mas o crime económico, por exemplo, uma fraude fiscal, por exemplo,
complexo,
é muito mais complexo. É mais complexo de perceber, é mais complexo de explicar. E, portanto, para se analisar e para se pôr a nu, porque normalmente as coisas são feitas com alguma dose de cobertura, de encobrimento, não é? Não,
sim,
são feitas de forma a que se percebam. E, portanto, para se conseguir descodificar aquilo que foi feito, explicar aquilo que foi feito e provar que foi feito, e que foi feito com aquela intenção,
sim,
é bastante mais complexo, é muito mais complicado. E, portanto, esses processos, como são mais complicados, são mais lentos, não é? Por um lado. Portanto, tem desde logo a primeira barreira, que é a complexidade intrínseca do processo. Mas depois há um outro aspecto, é que normalmente as pessoas envolvidas nesses processos também têm meios económicos diferenciados. E como têm meios económicos diferenciados, têm uma capacidade do ponto de vista da defesa...
De retardar, não é?
Que pode retardar. A defesa é um direito.
Sim.
Eles têm o direito de se defender. O que o Estado deve fazer é criar mecanismos que impeçam a de longa com o objetivo exclusivo de retardar o processo.
Certo.
Então nós temos, pronto, e é óbvio que nós temos garantias de defesa amplas. Perguntar-me-á, mas serão excessivas? Eu acho que não. Eu acho que provavelmente, por vezes, os próprios tribunais é que têm alguma dificuldade ao nível da definição daquilo que devem permitir ou não devem permitir. Os juízes e mesmo o Ministério Público devem ter uma margem de apreciação que lhes permita dizer isto não é aceitável.
Certo.
E, portanto, e a partir daí fixar, no fundo, num certo sentido, fixarem eles próprios o ritmo do processo, pronto, e conseguirem decidir as coisas num prazo que se possa considerar razoável.
Razoável, sim. Sim, eu acho que ficamos muito com essa percepção de que estes processos são demorados.
São.
Depois são mediatizados e nem sempre aquilo que quem está a ver nas notícias, ou seja, a informação que nós recebemos, provavelmente, nem sempre é mais fidedigna e que nos permite entender devidamente aquilo que está
a
acontecer.
É verdade, é um lugar comum dizer-se que o tempo da justiça não é o tempo dos média, da comunicação, não é? A comunicação instantânea, rápida.
Sim, sim.
Pronto. E, portanto, é óbvio que há uma procura da parte da comunicação, há uma procura de informação de temas da justiça e a sua divulgação. Sendo que a divulgação, muitas vezes, ou porque é manipulada pelas respectivas fontes, ou até por falta de conhecimento de quem a lê, de quem a interpreta, a informação pode, muitas vezes, não ser fidedigna, portanto, não corresponder realmente àquilo que se passa no processo ou àquilo que se passou na vida real, não é?
Certo.
Porque no fundo o processo é aquilo que faz é tentar reproduzir, refazer o que aconteceu na vida real, não é? O facto criminoso que aconteceu na vida real.
Como sabe, este podcast é, no fundo, é dedicado às mulheres que nos inspiram e que nos servem de exemplo e que, devido ao seu talento, à sua atividade profissional, tiveram a capacidade de exercer influência sobre as outras pessoas. O que eu gostava de saber era, no seu caso, sendo mulher e sendo a primeira mulher negra,
sim,
a integrar um governo em Portugal, se sentiu que isso abriu um precedente ou pode de alguma forma ser inspirador para as pessoas que a tivessem a ver naquela posição. Eu digo isto porque eu tenho duas filhas pequenas e, sim, obviamente, e nós somos um casal misto, não é? E temos sempre esta luta de como é que nós podemos empoderar as nossas filhas, porque elas pertencem a estes dois universos,
claro,
culturais,
claro,
distintos.
Claro, claro.
E então é sempre importante para nós encontrarmos essas referências,
claro, claro,
e dizer, olha, estás a ver?
Claro.
Aquela senhora que está ali conseguiu chegar àquele lugar.
Claro.
Sente que isso pode servir ou pode abrir a porta, abrir um precedente para mais...
Sim, eu devo dizer-lhe que na altura em que aceitei o convite que me foi feito e obviamente fiquei muito honrada com isso, não tive essa percepção. A percepção da dimensão de, num certo sentido, eu diria até de representação, que isso podia significar. Pronto, eu estava ali, pronto, estava por mim. Mas depois fui percebendo, ao longo dos dias, ao longo dos meses, ao longo dos anos, que a minha presença ali era importante,
era,
para a comunidade. As pessoas iam-me na rua e diziam, está aqui a nossa ministra. As meninas diziam-me, tira uma fotografia comigo. Eu, quando for grande, eu vou estudar direito para fazer a sua carreira.
Ela não percebeu no imediato, né? Mas...
Não percebi no imediato. No imediato não tive, de facto, essa percepção. E depois, ao longo do tempo... fui entendendo como aquilo podia, de facto, influenciar e, sobretudo, retirar das pessoas a ideia de que estavam condenadas ao fracasso.
Sim.
Percebe? que estavam condenadas a lugares secundários, não é? De que havia lugares que esta sociedade tinha, os lugares que estavam reservados nessa sociedade eram lugares mais penosos, eu até diria menos dignificantes.
Sim.
Pronto, portanto, eram de facto os trabalhos mais... E nessa perspectiva foi uma descoberta também que eu própria fiz. É? E que óbvio, não pôde deixar de me deixar satisfeita, não é?
Claro. Mas isso que disse, eu acho que nós acabamos por ter, as pessoas negras em Portugal acabam por ter um bocado essa experiência, porque como não conseguimos ter pessoas nos lugares de destaque, parece que estruturalmente existe uma invisibilização dessas pessoas. Então, o facto de termos pessoas com quem nós nos conseguimos identificar faz com que nós possamos desconstruir essas ideias todas que nós próprios concebemos a propósito da nossa pessoa, né? Eu não consigo fazer isto ou eu não consigo fazer aquilo. Acaba por empoderar-nos. Eu via, quando estávamos a fazer a nossa pesquisa para recebê-la aqui, quando esteve presente na Fundação Calouste Gulbenkian, fez um discurso muito bonito, quando foi
o mês da História Negra.
Exatamente. Disse uma coisa que eu identifico-me a 100%, que disse, se calhar, se tivessem perguntado há uns anos atrás, dizia que a raça não a definia. Hoje, diz que a raça se calhar não me define, mas filia-me.
Mas filia-me.
Não é? E eu sinto que passados tantos anos, quer dizer, estamos este ano a celebrar os 50 anos do 25 de Abril. Eu vivo aqui em Portugal há 20, antes disso vivia em Paris, portanto conheço outras realidades. Sinto que nesse aspecto existe ainda alguma dificuldade por parte da sociedade civil, e porque há coisas que estão profundamente enraizadas na nossa memória coletiva, existe alguma dificuldade em reconhecer essa diversidade étnico-racial que é portuguesa e que não se reconhece. E obviamente que isto depois estende-se a todos os patamares da sociedade, não é?
É sim, Jimmy. Eu acho que hoje fala-se muito da questão dos identitarismos de uma forma negativa. Mas a verdade é que a identidade existe.
Claro.
Não é? Quer dizer, eu sou uma mulher, eu sou uma rapariga, mas aprendi rapidamente que não era só uma rapariga, era uma rapariga negra.
Sim.
É? Quer dizer, eu quando comecei a estudar na escola, ainda no tempo colonial, as minhas andavam em turmas porque entrei na escola, não, nem sequer entrei muito cedo, mas como nunca chumbei, acabava sempre por estar nas primeiras turmas. E eu lembro-me sempre de que brincava com as minhas colegas, mas normalmente apareciam nas brincadeiras, nas conversas, apareciam sempre umas anedotas sobre pretos.
Sim.
E que eram sempre coisas profundamente depreciativas.
Claro.
E quando elas se apercebiam que eu estava, diziam: "Ah, Francisca, mas não és tu." Não sou eu como? Não sou eu como? Se de facto aquilo que fazem, no fundo, quando colocam a questão em termos raciais, é óbvio que eu estou consignada a esse grupo.
Claro.
Não é? Esse é o grupo, é o meu grupo. E, portanto, obviamente, isso também é comigo, não é? Portanto, a questão da identidade, eu acho que hoje, a nível, quer em Portugal, quer a nível europeu, nós temos que perceber que os países já são formados por plurimas identidades. E que as pessoas, obviamente, cada uma de nós tem a sua auto-identificação e depois identifica-se com um grupo, não é?
Sim.
Em função de critérios dos mais variados, não é? Porque nós, obviamente, temos cruzamentos diferentes. As mulheres têm problemas, mas provavelmente não têm todos os mesmos problemas.
Claro,
não é?
Claro.
Aliás, uma ativista norte-americana, Kimberly Crenshaw, que fala muito sobre a interseccionalidade, justamente aborda isso a partir da discussão que ela introduz sobre o feminismo na América, em que ela vem dizer: não, as mulheres negras americanas não têm o mesmo problema que as mulheres brancas, a maior parte das mulheres brancas americanas.
Claro.
Porque
os desafios são diferentes.
E, portanto, nós precisamos de integrar neste debate e nesta luta um conjunto de condições que são só nossas, dificuldades que são só nossas e que não afetam as outras mulheres. Não é? Agora, do ponto de vista, isso tem que ser compreendido de forma pacífica.
Sim.
E do ponto de vista social, eu acho que Portugal é uma cidade cada vez mais diversa. Eu tenho percepção disso. Eu recordo-me quando vim para cá estudar que Portugal era de facto um país monolítico na perspectiva racial. Era de facto um país monolítico. Quando falo de Portugal, obviamente falo de Portugal europeu. E portanto havia poucas pessoas de racializadas. Mas a partir do 25 de Abril e sobretudo depois das independências, com as dificuldades que houve em algumas das colónias, com os conflitos armados que eclodiram particularmente em Angola e Moçambique, e depois os conflitos políticos também muito sangrentos na Guiné, há uma grande imigração de pessoas que nasceram nestas colónias e vêm para Portugal. E, portanto, essas pessoas trouxeram com elas a sua cultura, os seus hábitos e juntaram-se. E se foram-se juntando, não é? Da mesma maneira como os portugueses se juntam nas comunidades americanas, para onde vão, nos Estados Unidos, França, no Canadá, na França, etc. É normal que isso aconteça. Agora, é preciso perceber duas coisas. A primeira, que essas pessoas aportam diferença cultural, e que essa diferença deve ser valorizada.
É riqueza.
A segunda, que ninguém vem para um espaço, ninguém abandona a sua terra, o seu espaço de conforto, para ir para um sítio onde tem mais dificuldades, e esses vêm para trabalhar.
Claro.
Vêm à procura de trabalho, vêm à procura de paz, normalmente.
Sim.
Vêm à procura de quê? Vêm muitos à procura de saúde, não é? Vêm à procura de pão para os filhos, não é? E vêm à procura de paz. Nos espaços que são espaços de conflito, são espaços de guerra. E, portanto, essas comunidades, é preciso entender isso, e é preciso perceber que hoje Portugal é um país diverso e que a diversidade é uma enorme riqueza. É preciso sermos capazes de explorar essa diversidade, né? De apoiar essa diversidade, sem, obviamente, sem dogmatismos, não é? Sem que haja dogmatismos de um lado ou do
Sim.
outro. Mas é preciso explorar isso e é preciso assumir isso, porque acho que a grandeza das nações está justamente aí, né? Está na diversidade.
Eu acho que agora, quer dizer, mais do que nunca esse assunto está na ordem do dia, não é? Assim como o assunto das reparações históricas.
Sim.
E às vezes, quando eu vejo isto a acontecer, pergunto-me se efetivamente, tanto a classe política como a sociedade civil, se nós já estamos preparados para ter essa discussão. Porque acredito que é importante tê-la, mas também fico com a sensação que o facto destes assuntos serem mencionados em locais e em momentos que não são apropriados, às vezes também acaba por desqualificar essa conversa, não é?
Sim, eu percebo o que está a dizer. Está a referir-se seguramente a este episódio mais recente.
Sim.
Que eu me queria abster de comentar. Em qualquer caso, o que é que... Eu acho que há uma primeira reparação que deve ser feita. E essa reparação tem a ver com a verdade histórica.
Certo.
A grande reparação é a verdade histórica. Porque, repare em mim, o que é que acontece? O preconceito tem na sua base uma história que é uma história de diabolização do outro.
Sim.
O outro é incapaz.
Sim, diabolização de uns e glorificação dos outros.
Exatamente,
outro, né?
Diabolização do outro, não é? O outro é incapaz, o outro é limitado,
Sim.
o outro é burro, o outro não tem higiene, o outro isto, o outro aquilo. E todas essas camadas, não é? São camadas que se vão juntando e que acabam por sedimentar na cultura popular.
Certo.
Pronto. E, portanto, o que é que eu acho que era preciso fazer? A grande reparação, de facto, é o antirracismo, é o combate antirracista. Essa é a primeira grande reparação que é preciso fazer, não é? Que é preciso, no fundo, contar a história
como ela
aconteceu,
Exato.
Na perspectiva de uns e de outros, fazendo justiça. Quer dizer, nós não vamos hoje julgar, acho que não se trata hoje de fazer julgamentos. Não, aquilo que se trata é de contar a história como ela aconteceu, explicar que aquelas pessoas tinham a própria cultura, tinham as suas próprias sociedades organizadas
Sim.
da sua maneira, no momento em que foram encontradas, não é? E que houve uma quebra, e que essas pessoas foram escravizadas, e que por causa disso, não é? Acabaram por ter uma história, que é uma história de, mas que é uma história de um enorme sofrimento que lhes foi infligido, não é? E, portanto, se nós formos capazes de, repara, os ingleses com os canadianos, que os americanos, provavelmente também os ingleses, com o mês da história negra, procuram fazer isso. Não significa que isso seja tudo, mas é uma coisa que eu acho que é relevante. Não é? É não se continuar a mimetizar aquilo que eram os fantasmas do passado. Não é? A imagem dos não brancos imbecilizados.
Sim.
E isso, porque a questão é, se eu pegar num livro de história hoje, Que história que eu leio? E que história que eu ensino às crianças?
Continua a ser contada dessa forma.
Claro, se eu continuar a contar essa história, continuar a contar a história de forma a fazer crer que há uns que são superiores e que há outros que são inferiores, ai, esse estigma persiste.
Claro.
Esse estigma persiste. E, portanto, eu acho que a grande reparação é um debate social em torno dessas matérias. Eu acho que é preciso falar sobre isso e falar sobre isso com inteira abertura, não é? E depois as alterações que são importantes, porque, repare, por outro lado, nós temos depois problemas de natureza social que acabam por convergir para essa visão do problema.
Sim,
é?
Sim.
Porque os racializados são normalmente mais pobres, vivem em sítios mais degradados e, portanto, tudo isso cria um imaginário de aviltamento, de diminuição.
Eu, por acaso, fico com a sensação que tudo isto que nós estamos a falar agora acaba por se refletir um bocado neste discurso de ódio exacerbado que tem havido na política, porque isto nem desde que eu me lembro de viver aqui, isto é um fenómeno relativamente recente. Eu vi isto acontecer em França nos anos 90, com o Jean-Marie Le Pen, quando concorria com o Jacques Chirac, por exemplo, mais tarde com a filha, mas temos vindo a assistir na política portuguesa a extremização desse discurso, não é?
O mal tarda, mas chega. O mal tarda, mas se não for travado, chega. É? Nós fomos dizendo durante muito tempo, não é assim, Portugal não acontece, Portugal
sim,
é diferente, o tipo de relações que estabelece entre as comunidades é diferente, a visão que os portugueses têm dessas matérias é diferente. Não, não é. A única coisa que não acontecia era que, do ponto de vista institucional, não havia a vocalização desse discurso e desse ideário, não é?
Sim, sim. Então, nós estamos praticamente aqui a terminar a nossa conversa.
Oh, que pena.
Mas estava a ser muito bom, estava a ser mesmo muito bom. E agradeço muito a sua presença aqui, porque é mesmo. Às vezes também olhamos para as pessoas com esse distanciamento e nem sempre acreditamos que é possível privarmos com elas, né? Quando nós pensamos neste podcast, pronto, foi um dos nomes que eu sugeri, que disse que temos que nos bater para ver se isto é possível, mas pronto, também. Não tinha a certeza que isto pudesse acontecer, mas fico feliz porque é uma bênção gigante poder estar aqui e partilhar e poder ouvir a sua experiência.
Oh, Jimmy, sabe, eu fico muito lisonjeada pelo facto de uma pessoa com a sua juventude, com o seu percurso, pronto, e um artista com a sua dimensão, achar que tem alguma importância ouvir aqui.
Tem toda a importância. Tem toda a importância e mais alguma. Por isso, eu acho que para as pessoas que nos estiverem a ouvir, quando picarem este podcast no Spotify e nas outras plataformas, acho que o que seria interessante foi aquilo que mencionou no início, além de conhecerem a Francisca, que tem o percurso todo na justiça, conhecerem também um bocado do seu lado mais pessoal. Eu sei que é uma ávida leitora, que
sim,
gosta muito de ler.
Gosto imenso.
Então perguntava-lhe se há um livro que a tenha inspirado e que possa recomendar às pessoas que nos estão a ouvir. Ou dois?
Dois. Basicamente são dois autores. Dois autores que eu recomendo, porque de alguma maneira eu não gosto da expressão empoderar.
Sim.
Pronto. Foram autores que me ajudaram a compreender o meu contexto.
Ok.
E, sobretudo, que dão a dimensão da igual dignidade às pessoas. Um deles é Frantz Fanon. Duas obras fabulosas: Os Condenados da Terra, Peles Negras, Máscaras Brancas. Fanon é um escritor que escreve na perspectiva colonial e pós-colonial, mas essa perspectiva colonial e pós-colonial é muito importante na medida em que aborda as questões da raça, questões essas que ainda hoje mantêm quase o mesmo nível de conhecimento e a mesma situação. Depois o outro, que é James Baldwin. James Baldwin, para mim, é incontornável. É um intelectual brilhante,
sim,
notável. E qualquer das obras dele, olha, estamos na minha rua, se a minha rua falasse, por exemplo, é maravilhoso. Next Time the Fire, Na Próxima Vez o Fogo, é uma obra extraordinária. E há um documentário que passou aqui há 2 anos, ou coisa parecida, com ele, que é uma coisa muito, muito forte. I'm Not Your Negro. Eu não sou o teu negro. Se puder ver, por favor, não perca.
Vou ver, sim, sim.
É das coisas mais inspiradoras que eu já vi.
Boa. E pedíamos também se nos podia recomendar um filme ou uma série que tenha visto ou que tenha gostado recentemente.
um filme que eu tenha gostado recentemente. Olha, eu acho que considerando quem, a nossa identidade, pronto, e eventualmente um grande número dos destinatários deste podcast, eu acho que recomendaria, não é uma coisa recente, o Invictus.
Uhum.
Pronto, o Invictus
da equipa de rugby da África do Sul.
Da África
e que é um bocado o testemunho do Nelson Mandela,
assim como The Long Way to Freedom. Long Walk to Freedom, Longo Caminho para a Liberdade, Nelson Mandela. Eu acho que...
Que é o com o Idris Elba.
Idris Elba. É assim, é. São, acho que são dois filmes extraordinários, não é? Que demonstram como o caráter da pessoa é capaz de... O caráter, a força, são capazes de mudar o mundo, não é? De facto, Mandela mudou o mundo com a sua determinação, com o seu caráter, com a sua força, não é?
Antes, e com a capacidade de amar também. Né?
Sobretudo isso, não é?
Quer dizer, na posição dele, se calhar o caminho mais fácil era escolher o ódio em virtude de todas as coisas que ele já tinha vivido. Não é?
Mas ele diz muitas vezes e dizia que lia muito um poema vitoriano que era qualquer coisa como: eu sou o comandante da minha alma, eu sou o comandante do meu destino, eu sou, sim, o capitão da minha alma, e qualquer coisa como isso, não é? E portanto, eu acho que essa ideia que devemos ter e manter, e que não devemos deixar para amanhã, é: eu, de facto, eu sou o comandante, cada um de nós é o comandante do seu destino,
muito
e
bem,
o capitão da sua alma.
E uma música que tenha ouvido recentemente que a tenha marcado?
Olha, eu, é curioso, há muito pouco tempo mesmo, passando ali na Rua de São Bento, eu vi um anúncio de um concerto de uma menina que se chama Akua Naru,
sim,
norte-americana, que é rapper e também faz hip-hop, e fui para casa e pus-me a tentar perceber o que era. Pronto, e encontrei uma música lindíssima que chama-se Poetry, How Does It Feel? Qualquer coisa como isto. E que é uma coisa extraordinária, porque combina sons combina hip-hop com rap, mas também com soul, com jazz, e é de uma melodia, aquela combinação melódica. É absolutamente extraordinária. Veja isso.
Bom.
Eu acho até que ela está cá. Aquilo era um anúncio que ela vinha cá.
Quer dizer, não conheço. Se calhar ainda apanhamos aqui, em Lisboa. Ainda
quem
vamos
sabe?
Lá ver
quem
esse
sabe?
Concerto.
Quem sabe?
E para terminar, a última pergunta que eu lhe fazia, a penúltima, porque ainda falta uma, é: o que é que nunca devemos deixar para amanhã?
A assunção da nossa dignidade. Nunca devemos deixar para amanhã a assunção da nossa dignidade. É no momento. Em cada momento.
Muito bem. Como eu já lhe tinha dito, este é um podcast que é dedicado às mulheres que nos inspiram e que, de certa forma, têm um testemunho de vida que, no fundo, acaba por passar para os demais e influenciar positivamente. E, como sabe, é nas ruas que nós imortalizamos, muitas vezes, o legado e o nome dessas pessoas. Por isso, se eu pudesse, gravava o seu nome na minha rua. Rua Francisca Vanduna, a rua onde eu moro mesmo, no 163, em vez de ser Rua do Caminho Velho, que é o nome da rua onde eu vivo, era Rua Francisca Vanduna, e 163 o nome da minha casa, porque acho que aquilo que fez e aquilo que trouxe a todos nós é uma coisa que é intangível e vai muito encontrar aquilo que disse, que é a capacidade de nos revermos nos outros, não é? Portanto, quando eu recebo um insulto ou um elogio, não está só a acontecer comigo, está a acontecer com os demais também. Por isso, para terminar, o que eu lhe perguntava é: qual é o nome que gravava na sua rua?
Ah, José Vanduna, o meu irmão mais velho, que foi assassinado.
Muito obrigado.
Vou gravar teu nome na minha rua, para não esquecer as vidas que vivemos a correr. Gira só.
Este é um podcast Rádio Comercial.